E a gente tem o prazer de receber aqui no programa Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, também representando conselhos importantes como da Aprobio, da ABPA e também nosso querido, né, conterrâneo aqui de Marau Turra. Um prazer conversar com você nesta sexta-feira. Bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia a todos vocês que estão no dia a dia no comando dessa emissora. E aos nossos ouvintes, sem dúvida alguma, um bom dia.
Bom dia, ex-ministro. Bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez. Precisamos começar nessa conversa com um assunto que não é feliz, mas também vamos falar um pouquinho sobre o legado que essa pessoa tão importante para a agricultura deixou por aqui. Na manhã de ontem recebemos então a triste notícia da morte do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paolinelli. Gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre isso também.
Bem, eu acho que ele diz muito até com o Marau, porque ele aceitou um dia um convite, estivemos aí, ele, Roberto Rodrigues e eu, aí na Casa da Cultura, falando sobre os três tempos da agricultura: o tempo da importação de alimentos, o tempo em que começamos a exportar e o tempo que continuamos e cada vez mais exportando alimentos. Alisson Paolinelli foi extraordinário, um homem do bem, sempre sorridente. Ele trabalhou até há pouco tempo, nos encontramos em vários lugares e muitas vezes andamos com ele em diferentes pontos do Brasil. Sempre aquela serenidade, conhecimento absurdo que ele tinha, de realmente algo impressionante, um cientista. E ele foi um dos que não criou a Embrapa, mas ajudou a consolidar a Embrapa. A criação da Embrapa, que para mim foi a melhor coisa para a agricultura do Brasil, foi feita por um gaúcho, também vivo, com 92 anos, Luiz Fernando Cirne Lima. E o Alisson Paolinelli teve deméritos também, acreditar no centro-oeste do Brasil, no cerrado brasileiro, na agricultura do cerrado, e ele dizia que dá de tudo, está dando de tudo, está dando até trigo, que era uma coisa impensável. E o centro-oeste hoje é o celeiro do Brasil, é realmente o polo da produção de alimentos de todos os tipos e para todos os continentes do Brasil. E o Brasil se tornou muito importante a partir dessa importância que teve o seu indutor do agro, o grande líder, que foi o Alisson Paolinelli, porque hoje a gente está vendendo aí para 160 mercados do mundo. O Brasil, a cada 5 pratos de alimentos no mundo, é responsável por 1. É pesado, então, faça isso por bilhões de habitantes que tem o planeta Terra e veja qual é a importância. Então, é por isso que a gente lamenta, mas ele cumpriu sua missão e espero que Deus o tenha agora na sua recompensa.
Com toda certeza, e a gente vai usufruindo, né, Turra, de todo esse legado, vendo hoje, né, realmente, como você falou, o que é o Brasil nesse setor da agricultura. Inclusive, agora nessa semana tivemos o lançamento de mais um Plano Safra, hoje está fechando o ano agrícola, né, gostaríamos também que você comentasse um pouquinho a respeito disso, se for possível.
Bem, claro, o Plano Safra é algo histórico, o que, que é para entenderem bem? É um conjunto de medidas para ir acionando mecanismos para a agricultura continuar crescendo. Não é dinheiro dado para ninguém, é dinheiro emprestado a um juro menor. Por que, que se faz isso? Porque é uma única indústria de céu aberto. Se chove demais, destrói. Se não chove, destrói. Tem que acertar o ponto, que não é tão fácil, você sabe porque acompanha. Então veja que como a agricultura de alto risco, o produtor, ele às vezes oscila, tem renda elevada, ano passado feliz com soja, esse ano sofrendo um pouco com milho também, avicultura com empresas aí de ponta como Langiru, como Majestade, como outras empresas em dificuldade, porque o ano ele é desafiador, é assim a agricultura. Então o Plano Safra é feito exatamente para isso. O tamanho dele é bom, as condições de apoio a, por exemplo, uma coisa que atende bem nossos desejos aí há muito tempo é financiamento para construção de silos. temos aí a fábrica de silos de Marau. Veja que indiretamente a gente recebe um benefício que nem se imagina de grandioso que é. Então, o plano safra desse ano, como de todos os últimos anos, não cobre toda a necessidade e nem poderá cobrir, mas ajuda muito e certamente teremos uma safra maior nesse ano em todos os níveis.
Bom, nós também lembramos, né, da sua participação junto à ABPA em relação a questões sanitárias também, principalmente, e temos uma situação que é preocupante, tanto aqui no nosso estado, também tem aos poucos avançado, né, para outras localidades, que é a questão da gripe aviária. O senhor tem acompanhado esse assunto? Como que pode se manifestar também sobre isso?
Bem, a gente, por estar no conselho, por ter saído da BPA e acompanhando o marauense que estava conosco desde o primeiro momento, o Ricardo Santinho, a gente está acompanhando, sim. Mas não é de agora isso, por exemplo, a influenza aviária, ela está no mundo há mais de 30 anos. Então, deu tempo da gente aprender as suas manhas. Uma coisa que nem a Covid, chegou, ninguém sabia o que era, não tinha injeção, não tinha vacina, não tinha nada, não tinha remédio. A gente tentava tomar de tudo e não sabia se dava certo, dava errado. Ao contrário, a influenza aviária a gente foi vendo. Ela chegou no mundo todo, o último espaço da Terra que ela chegou foi no Brasil e está chegando aqui também. Ela chegou nas aves silvestres. Agora, nessa semana, tivemos aí um foco lá no Espírito Santo. Foco não, mas marreco, pato e aves já foram afetadas. Não entrou nas granjas, o que ainda é muito bom, porque daí continuamos livre de influenza aviária, continuamos poder exportar para o mundo todo. E quando ela entra, ela é terrível, porque digamos que ela entrasse num aviário, ela não mata uma ave, ela mata todas as aves. É obrigado a matar todas as que tem num raio de 3 quilômetros e monitorar um raio de 10 quilômetros, tudo que tem ao redor. Veja como é grave isso, né? Ela dá, digamos, numa planta de uma empresa, essa empresa já passa a ficar ao natural sob suspeita. Mas também não é uma coisa que a gente pode dizer assim, morreu a avicultura no Brasil. Não. O mundo tem tanta necessidade, porque a gente exporta 35% das aves que rodam pelo planeta. 35%. É muita coisa. Então o mundo tem necessidade da avicultura brasileira. Ele compreende melhor. O Japão agora tinha uma regra errada, mandou um pedido de cancelamento, mas já está sendo corrigido. E por que ele faz a correção? Porque ele precisa. Não tem quem forneça para ele. Ou deixa de comer aves, ou ele compra do Brasil, que é o grande fornecedor. Então, a gente acompanha, é uma dificuldade, e é assim, a proteção, porque sanidade animal é muito, muito significativo ter, cuidar. Febre aftosa, influenza aviária, peste suína africana, peste suína clássica, tudo tem que estar longe da gente e fazer o exercício cuidando bem. O melhor exercício prático aí que eu dou para quem é produtor, para quem é industrial, para quem está no ramo é assim: não deixe entrar ninguém, porque pode ser alguém que passou perto de uma ave silvestre que defecou, caiu no solo, pisou, levou para dentro e aí se foi, e aí mistura tudo. Isso aconteceu não longe da gente, no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru, em muitos países latino-americanos e no mundo também.
É verdade. Bom, Turra, tem algum outro assunto, alguma outra pauta que queira trazer aqui no programa hoje também, para o nosso ouvinte, para o ouvinte aqui de Marau e região?
Bem, olha, o que eu posso te dizer, Ana, é que a gente tem aí de desafiador pela frente, como sempre, o tempo. Quando falam em Laninha, dizem assim, ó, vai dar seca. Quando falam em El Niño, vai dar chuva demais. De repente você não vê a chuva, de repente é muito atrapalhado. A mudança climática, ela é algo verdadeiro, não é utopia, existe mesmo. E essa mudança climática, ela tem que ser combatida com meios, formas de a gente despoluir esse ambiente, despoluir os ares, despoluir as águas, despoluir tudo, tornar tudo mais natural possível. Então esse é o grande esforço que a gente faz. Também há um excesso que a gente cuida e é perigoso para nós, é o seguinte: a impressão que dá para qualquer um que ouve é assim, ah, mas o Brasil está destruindo a floresta amazônica. Ana Lúcia, quero te dizer o seguinte, a floresta amazônica é a última reserva do mundo. O mundo todo olha para cá porque ele descuidou e cortou as florestas dele e agora está dependendo da nossa. Aí fica aí jogando culpa em verdades. E o Brasil cuidou muito e cuida muito. E até tem uma outra coisa que ninguém fala, que eu quero só lembrar a todos vocês. Lembram o incêndio no Pantanal? Lembra as imagens? Parecia assim, bom, destruir o Pantanal. Se hoje alguém passar por lá, jamais imaginou que há 2 anos atrás deu um fogaréu no Pantanal. Jamais, porque há uma recuperação da vegetação nossa inacreditável. Na floresta amazônica chegam a abrir estradas e depois não descobri mais onde foi aberta a estrada, porque é algo impressionante, o clima, o solo, fazem com que uma árvore aqui cresça num ano que cresce na Europa em 20 anos. Então esse dado teria que ser levado a um debate, né? Mas não é, é uma campanha contra. O que tem que fazer a favor é cada um fazer a sua parte, ajudando a despoluir, cuidando do ambiente. Por exemplo, se você na cidade mantém, como eu vejo aí, a cidade limpa, cuidadosa, bueiros limpos, não deixa aquele entulho, lixo entupindo tudo, você não tem estragos e você está ajudando a despoluir o ambiente também. Dá para a gente fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a mensagem que eu deixo é exatamente essa: a gente ter consciência do que pode fazer para ajudar a mudar esse clima tão complexo que a gente vê agora. Quem viu o que aconteceu aqui com o ciclone, parecia que estava num outro mundo, porque era um negócio impiedoso que desalojou 15 mil gaúchos que perderam suas casas, seus pertences e quase muitos até suas vidas. É isso.
Bom, Francisco Turra, nós agradecemos a sua participação e ficamos sempre à disposição para novos assuntos, novas conversas também.
Grande abraço a vocês, muito obrigado pelo espaço. E, mais uma vez, a tristeza de a gente comentar a morte de um brasileiro desses que já concorreu ao Prêmio Nobel da Paz pelo que ele fez, porque matar a fome é fazer a paz.
Um abraço, Turra, muito obrigada. Sempre à disposição por aqui.
Um abraço a vocês, obrigado pelo carinho, pela oportunidade.